Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizado aí. Estamos chegando mais uma semana aqui junto com vocês, trazendo um novo capítulo da história Sons do Brasil. E hoje vamos viajar nessa conversa por vários lançamentos aqui e, inclusive, papo internacional. Estamos linkados diretamente com Orlando lá nos Estados Unidos e vocês já vão entender tudo por quê. Gravando mais uma vez online, ainda no período de pandemia, ainda fazendo a nossa parte dentro de tudo isso. E para que a gente não perca mais tempo aqui, porque tempo para nós vale muito, eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Tenho aqui o cantor e compositor, como eu disse, falando diretamente de Orlando, Estados Unidos. Ele que está levando a música brasileira para outros lugares, expandindo tudo isso lá pelas terras do Tio Sam. Quero dar as boas-vindas a Edu Ares. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo, a todos os ouvintes, a todo mundo que curte o programa Sons do Brasil. E vamos que vamos. Muito bom estar aqui.
A gente que agradece, Edu, você ter aberto um espacinho na agenda aí. Maior prazer estar te recebendo aqui. Pra gente entender, né, essa coisa da música brasileira fora do Brasil. Você que é um representante nosso aí em terras americanas. Mas a gente vai bater um papo durante o programa aqui. Porque antes eu quero também dar as boas-vindas à nossa convidada especial de hoje. Ela que já é veterana aqui nos Sons do Brasil. Do último trabalho dela, ela veio lançar aqui, falou com a gente. E hoje, mais uma vez, coisa nova, trabalho novo, projeto novo. Quero dar as boas-vindas também à cantora e compositora Bluebell. Seja bem-vinda à casa mais uma vez.
Obrigada, Serginho, que agradeço o convite. Demais estar aqui com vocês nessa conexão internacional hoje, com o Edu também.
Muito bom mesmo, Bluebell. E tem trabalho novo, interessante isso que você está trazendo aí. Dessa vez vem um pacotão completo aí, não é? Um álbum com um livro que nós vamos dissecar sobre isso aqui no programa durante o papo. Mas para a gente já dar início nesse papo todo, eu quero trazer o Edu aqui. Edu, Orlando, fala pra gente como é que surgiu isso tudo pra ti, embora pros Estados Unidos, quanto tempo que você tá aí levando o nosso samba para outras terras, é, para outros ares?
Cara, eu caí nos Estados Unidos de gaiato, né? Pra ser bem sincero. Minha mãe casou de novo, meu padrasto, ele era gerente da VASP. E aí a VASP, na época, abriu uma base em Nova York. E saímos de São Paulo e fomos pra lá. Porque era trabalho dele, enfim. E criança, eu devia ter uns 13 anos de idade, mais ou menos. Fui morar em Nova York. E aí, estudando, depois que vim mudar pra Orlando, já mais velho, formado, que aí a gente começou a fazer música. Esse povo estava bem carente, né, naquela época, nos anos 2000, quase não tinha ninguém fazendo, eram poucos artistas. E aí a gente gostava de fazer alguma coisa pra se divertir, era um hobby. Tocava em alguns apartamentos, na casa de um, na casa de outro, até que a polícia parava todo o pagode, né? Não tinha como, bagunça, vai vendo. E até que um promoter, ele ia fazer o show do Jorge Ben, lembro como se fosse hoje, ele nos convidou pra fazer a abertura do show, pra poder tocar nessa casa todas as semanas. E aí a gente foi levando essa bandeira mais aqui em Orlando, no meados de 2000.
Mas a música chegou bem antes pra você, né? Desde os 9 anos aí você...
Desde moleque, meu pai era cantor, então eles ensaiavam no quintal de casa, antes da minha mãe separar. Então a gente, desde moleque, vendo aquilo musicalmente, aprendendo a tocar com músicos bons. E aí veio na veia, né? De família, normal.
Que legal esse lance aí. E você estreou nos palcos aí, abrindo um show pra um cara de peso. Que belo início.
Tive essa, na verdade, nem sorte, porque eu não cantava, né? Eu sempre gostei de ser mais coadjuvante. Eu nunca gostei de ser o centro das atenções. Tanto quando eu tocava, eu gostava de tocar um instrumento. Eu prestava mais atenção na música. Eu sempre tive essa coisa, desde moleque, né? Escrevendo. Então eu sempre prestava atenção na música. Eu fazia questão que a música soasse bem no ouvido das pessoas. Então eu não tinha muito aquela desenvoltura de frente, de palco, de poder estar cantando, interagindo com o público. Fui pegando isso conforme, na verdade, eu fui jogado lá na frente, né? Falou, ó, sobrou você, vai. Aí eu comecei a cantar.
Vamos fazer o seguinte, Edu, já te apresentamos verbalmente, muito rapidamente, mas eu já queria começar a botar música no pedaço aqui pra galera começar a conhecer seu trabalho também. O que que a gente pode mandar aí pro pessoal pra gente dar o start na parte musical do programa hoje?
Vamos ouvir a primeira música agora que a gente lançou pós essa pandemia, que se chama Chocolate Glacé, que é uma história muito doida, louca, né? E eu tive a honra de fazer com meu parceiro, produtor musical Ivan Farias. Uma história verdadeira que o pessoal vai gostar.
Vamos nessa então, Chocolate Glacé com Edu Ares aqui, dando início na parte musical do Sons do Brasil 340, e a gente volta trazendo a Bluebell já aqui pro papo.
Debruçado na cama, eu tô aqui pensando se essa solidão vai me matar de vez. Tô pegando uma fama e preciso logo acabar de vez com essa timidez. Sou vizinho novo, mas eu não sou bobo. Tô aqui de olho, vai chegar minha vez. Vai chegar minha vez. Amor, tô indo aí, pode se preparar. Tô levando a bebida.
Estamos de volta então depois de Chocolate Glacé com o Edu Ares, e eu quero trazer aqui Bluebell para a gente poder falar sobre esse, um termo que eu achei interessantíssimo, esse lisco que ela está lançando. Bluebell, nem eu vou falar, vou deixar para você falar o que é esse lisco que está chegando aí.
Então, esse lisco é porque assim, eu sempre gostei de contar as histórias das músicas que eu faço. Por isso que até a gente estava aqui em off conversando sobre o Chocolate Glacé, né? Eu queria saber qual que era a história do Chocolate Glacé, afinal. E era uma história que ele devia ter contado no ar, porque é demais essa história, né? Ele fez pra vizinha dele, enfim. Então eu sempre tive essa mania, assim, de contar as histórias das músicas antes de cantá-las no show. Porque eu acho que isso aproxima, né, o público das músicas, né? E aí, nesse disco, eu resolvi dar um passo adiante, e aí eu escrevi uma crônica para cada canção. Então, o livro e o disco têm o mesmo nome, Música Solar para Tempos Sombrios. É um disco de 9 faixas, todas composições minhas, uma em parceria com a Zélia Duncan. E um livro de 9 crônicas, do mesmo nome das músicas. E eles se conversam, mas você pode só ler o livro, só ouvir o disco. Uma obra conjunta e separada ao mesmo tempo.
Então, por isso que é o Lisco. É um álbum, um disco, mais um livro tudo junto. E é interessante isso, né, Bluebell? Porque você já tem essa coisa das suas músicas, das suas letras, é que elas já são crônicas do seu cotidiano. Você sempre se baseia dentro de acontecimentos, de fatos, de coisas que são ligadas a você. E como você disse, no show você fala a respeito dessa música. Então você resolveu transformar isso num produto físico, quer dizer, um livro e um disco. E cada uma dessas crônicas do livro estão ligadas diretamente à música mesmo.
Diretamente à música, exatamente. Porque antes do livro, só as pessoas que iam no show ficavam sabendo, né, as histórias das músicas, porque eu fazia questão de contar, eu falo pra caramba no show, né? E aí eu passei a levar isso super a sério, assim, então falei, vamos colocar no papel, né? Que aí mais gente vai me conhecer melhor e conhecer minhas músicas melhor.
Mas você não deixa de contar as histórias das músicas no show, a ideia é essa, né?
Sim, é. No show a gente já fala as coisas mais impublicáveis, a gente já pode falar as coisas, né? Fica mais íntimo o negócio no show.
Música solar para tempos sombrios. Teria a ver com a pandemia? Porque isso daí, quer dizer, esse produto você lançou durante o período de pandemia, não é? Isso tem a ver com esse momento?
Cara, sabe que não? Assim, a gente já tava caminhando, né? Eu fiz as músicas entre 2018 e 2019, na verdade. Não estávamos ainda na pandemia, mas já estávamos num momento bastante sombrio no Brasil e também na minha vida, porque a minha mãe estava doente com câncer e foram 3 anos, assim, bastante difíceis, assim. Pra mim foi até o... Quando chegou a pandemia, eu falei, beleza, assim. Porque pra mim, pior foi esse período com a minha mãe, o final da vida da minha mãe, assim. E foi um período que compor, pra mim, me curava, assim, sabe? Me dava vida. Então, as músicas foram um sol pra mim nesse momento, assim. Por isso que é um disco solar. Mas é um disco que fala de luz e de sombra também. Porque a vida é feita de luz e de sombra. Então...
Sempre fazendo esse contraponto. Você tem essa coisa de contraponto muito forte no seu trabalho, né, Bluebell? O seu tipo de música mesmo, podemos considerar ela uma música pop, mas que traz todo um certo requinte do jazz e de outras coisas, assim. Então, sempre trabalhando com essa coisa do contraponto. E acho que essa coisa da música solar, tempos sombrios, também já remete um pouco a esse contraponto que você faz.
É, talvez tenha a ver com o fato de eu ser libriana, né? Que libriano tem que compensar tudo. É a balança, né?
Mas, Bluebell, vamos fazer o seguinte. Você já sabe, nós temos um momento pitaco do convidado aqui, que eu sempre peço que quem nos visita traga também uma indicação de uma música de alguém que está aí correndo, batalhando, fazendo seu trabalho e que muitas vezes não tem o espaço merecido para que essa música chegue até o público. Então, a gente... caminhando no sentido contrário, remando contra a maré, temos esse espaço aqui, que é aqui onde a gente apresenta democraticamente tudo aquilo que tem aí para ser ouvido. Então, utilizando do nosso verbo aqui, eu vou te convidar para você pitaquear nos Sons do Brasil nesse momento.
Bom, então eu vou dar o meu pitaco. É uma música da Lulina, que é uma compositora lá de Recife, que é radicada aqui em São Paulo. Na verdade, ela é de Olinda, não é nem de Recife. E que é uma pessoa que eu sempre admirei, assim, uma compositora que sempre admirei muito. As músicas dela também são crônicas, assim, também tem muito humor, né? Eu gosto muito. E essa música chama Toda Solidão. E ela fala que toda solidão tem suas maravilhas, tem seu lado bom. Também falando aí de luz e sombra, né? Falando do lado bom da solidão. E com muito humor e muita leveza, né? A Lulina, ela é uma pessoa leve, assim. A música dela é alegre, né? Por isso que eu quis trazer ela aqui, no Pitaco.
Então vamos lá, Pitaco da Bluebell, aqui nos Sons do Brasil 340, Lulina e a música Toda Solidão. Vamos ouvir e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no nosso papo aqui.
Todo tempo pra viver. suas maravilhas têm seu lado bom. O ocupado que o diga sempre no trabalho, quase sempre bajulado por quem tá embaixo. Quem precisa de colegas falsos interesses.
Ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De repente aquela surpresa bateu forte lá no coração. Nosso papo é sem delicadeza. Quando o assunto nosso é paixão, basta somente a gente se olhar, que os batimentos já vão de 10 a 1000. Vulcão entra em erupção. Quando ginga assim na minha frente, sabe que eu sou um cara carente. Dancinha do ventre com jeito, deixa a marca de batom vermelho no espelho maneiro. Meu bem, só vem me aquece pra ficar perfeito. De repente aquela surpresa lá no coração. Nosso papo é sem delicadeza. Quando o assunto nosso é paixão, basta somente a gente se olhar, que os batimentos já vão de 10 a 1000. Vulcão entra em erupção. Quando giga assim na minha frente, sabe que eu sou um cara carente. Ah, danada, fica girando a toalha no dedo. Faz pirraça, faz a dancinha do ventre com jeito. Deixa a marca de batom vermelho no espelho maneiro. Meu bem, só vem me aquece pra ficar perfeito. Girando a toalha no dedo, faz pirraça,
Estamos de volta agora no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir com Edu Ares a música Nosso Papo. Edu, fala pra gente da Nosso Papo aí.
Nosso Papo, mais uma música minha do Ivan Farias. E essa daí foi sonho. Eu imaginei, quem nunca teve essa vontade de ter essa mulher, que às vezes o cara fala que o homem trai a mulher porque procura uma coisa que ele não tem em casa. E aí, nessa do Nosso Papo, eu quis ilustrar exatamente isso, que a gente tem esse lado de amor, de carinho, mas tem a sexualidade, aquela parte mais safada de casal, né, mas sem vulgar, mas aquela coisa de casal entre um e outro. E aí eu coloquei a minha vontade, né, mais ou menos contando a história do que eu gostaria, um sonho que tive.
Edu, e uma coisa que eu queria ver contigo em off, o nosso off aqui tá riquíssimo, vou deixar gravando direto aqui. Mas eu queria que você falasse com relação até ao que a Bluebell falou no bloco passado. Você também contextualizou uma coisa muito interessante aí sobre, que até uma impressão que bate muito com a sua também. Eu gostaria que você colocasse isso pra gente aqui também, que eu achei interessante, cara.
É porque, na verdade, quando ela tava falando, eu fiquei maravilhado, porque tipo, às vezes a gente acha que só a gente que vive no fantástico mundo nosso da Lua, né? No nosso mundo Lucas Silva e Silva. E, na verdade, não é isso. Eu penso da mesma forma que ela explicar a música e mostrar pro mundo que tem esse lado, tanto sendo bonito, tanto sendo feio. Às vezes você precisa falar do feio, você precisa falar do obscuro, você precisa falar do que é alegre, do que é feliz, do que é amor. E você poder explicar isso pras pessoas entrarem na mente do compositor, isso é uma maravilha, é uma dádiva. Eu tô feliz da vida e espero muito em breve ter o Lisco pra mim também aqui pra acompanhar.
Que maravilha, vou mandar aí pra você então. Daqui a pouco sai um e-book, aí dá pra mandar mais fácil.
Boa, muito bom. Mas é esse lado, Sérgio, eu fico muito feliz e me deixa até difícil explicar, porque é uma coisa que não é corriqueira, né? Você não tem isso, geralmente, em vários artistas, ou as pessoas não pensam dessa forma em tentar explicar. Simplesmente vão pelo que tá acontecendo no gênero, o que tá acontecendo de tendência, e soltam, hoje é lalaiá, lelele, lalaiá, vamos cantar lalaiá, hoje é o sol, 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 vamos cantar o sol, sol, sol. Mas ninguém tenta explicar por que do sol, por que da lua, por que você pensou na lua, no sol, e isso pra mim é muito maravilhoso. Parabéns, viu, Blanco?
Obrigada. Parabéns pra nós.
E, Edu, você vive muito dessa forma, quer dizer, claro, acho que durante a pandemia isso foi bem restrito, mas você vive muito Brasil, Estados Unidos, você sempre tá pra lá e pra cá trazendo o trabalho aqui pro Brasil, e você ganhou um prêmio aqui, Prêmio Agito Cultural. Fala pra mim a respeito desse prêmio, o que foi isso, cara?
Sim, cara, eu acabei fazendo alguns shows em São Paulo, né, virada cultural, participei de algumas, e aí eu recebi um prêmio na Assembleia Legislativa como cantor revelação. 2 anos eu ganhei direto, 2017, 2018, participando de viradas culturais em São Paulo.
E para complementar, em 2019, ganhou um prêmio de melhor cantor brasileiro nos Estados Unidos também. Teve isso?
Fui, dei essa sorte, cara. Um prêmio chamado Press Awards, aqui todos os anos, que homenageia vários artistas do mundo, do Brasil, né, que são brasileiros e que fazem, na verdade, shows aqui fora. E aí eu fui selecionado como melhor show e como melhor cantor. Perdi como melhor show, mas eu tive essa sorte, essa honra, né? E, na verdade, foi um show em tributo ao Tim Maia, esse show que a gente fez, que eu fui indicado. E aí foi super bacana, teve gente americana que foram. E aí deu uma repercussão muito bacana, muito legal, as mídias. Foi pra Globo, bastante coisa bacana, e aí eu tive a honra de ganhar esse prêmio em 2019.
Aí a banda que toca contigo aí nos Estados Unidos é formada por brasileiros ou tem galera de outros lugares também, cara?
É bem aleatório. Já tive venezuelano, porto-riquenho tocando comigo. O baterista, ele era da Nicarágua. E ele tocava samba melhor que muita gente, você tinha que ver. Então, sempre foi bem aleatório. O pessoal gosta da nossa música. Então, estudam, tiram bem direitinho. Então, a gente sempre tá viajando. E o povo brasileiro, às vezes, não vem pra cá com esse intuito, né? A maioria não vem. Os músicos, quando saem do Brasil, a maioria dos que estão vivendo aqui é porque a coisa apertou de uma forma terrível. E o cara tá vindo pra fazer um outro tipo de trabalho. Às vezes, até consegue tocar a música. Mas hoje a coisa tá bem inflamada, né? Então ele já não consegue viver tanto disso. E por isso tem essa rotatividade. A família começa a cobrar, o dia a dia, enfim, todos os problemas que nós músicos passamos, né, desde de outrora. Então, com essa rotatividade, eu tive muitos artistas tocando. Vários músicos da Bahia, do Amazonas, da Nicarágua, porto-riquenho, muita gente. Ó, pra você ter uma ideia, eu fui pra Nigéria em 2019, a banda era quase metade nigeriana. Os caras pegaram disco, estudaram. Poxa, foi muito maravilhoso. Para Nigéria e pra Etiópia. Em 2019.
É o Edu expandindo o trabalho dele mundialmente. Aí, parabéns, Edu. Que muito legal isso. E é um barato essa coisa que você falou, porque a música brasileira aí fora é respeitadíssima, né? E admirada.
Só um adendo, ela é bem valorizada por todos, menos o brasileiro. ponto, pra ser bem claro, específico e polêmico, talvez. Mas pela experiência que eu tenho de muitos anos, ela é respeitadíssima, valorizadíssima. Cara, você não tem noção de você chegar num lugar e nego colocar tapete vermelho e ele ficar admirado que você consegue tocar um pandeiro. Ele fica bobo com aquilo, que você consegue, sabe, tocar num compasso 4x4. O cara fala, como que é isso? E você remexe pro lado, as mulatas sambam, dança, aquela alegria, aquela irreverência que a gente traz pro mundo. Isso em todo segmento. Tocando bossa nova, do pop, rock, samba, reggae, sertanejo. O brasileiro tem essa musicalidade na veia, esse swing, né? Essa malemolência a gente tem. E ela só é valorizada pelos gringos mesmo, né? O próprio brasileiro em si, ele acaba não dando o devido carinho pros nossos artistas, que merecem muito. Os anonimatos e fora os que já têm nome.
Edu, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos ouvir Tudo ou Nada, música de Elder Celso, meu parceiro, meu irmão, filho de Moisés da Rocha. Tive esse privilégio de gravar e cantar junto com o Cleverson Luiz, e eu tive a honra de ter essa música no meu primeiro trabalho, Tudo ou Nada.
Vamos nessa e já voltamos.
Precisa saber, é segredo e será bem guardado, mas não prometo esquecer. Teu cheiro, tua pele, teu gosto, teu corpo por cima do meu, tua boca chamando por mim, eu te amando. Só sei que te quero de novo, não deixa esse fogo apagar, queimando em brasa. Preciso te ver outra vez, matar essa sede de amor. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Foi loucura o que a gente fez, olha como você me deixou. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Preciso te ver outra vez, matar essa sede de amor. Loucura o que a gente fez, olha como você me deixou. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Então fica entre nós, ninguém precisa saber. É segredo e será bem guardado, só não prometo esquecer. Teu cheiro, tua pele, teu gosto, teu corpo por cima do meu, tua boca chamando por mim, eu te amando. Só sei que te quero de novo, não deixa esse fogo apagar. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Preciso te ver outra vez, sede de amor. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Foi loucura o que a gente fez, olha como você me deixou. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Preciso te ver outra vez, matar essa sede de amor. Queimando em brasa, loucura o que a gente fez, olha como você me deixou. Queimando em brasa, é tudo ou nada. Então fica entre nós.
Estamos de volta depois de Tudo ou Nada com Edu Ares. Só vou registrar aqui, eu nunca tive um off tão riquíssimo quanto o de hoje, viu? Tá muito bom o papo no off aqui. Pena que eu não tenho tanto tempo no programa para gravar tudo isso, mas a gente vai tentar trazer para cá. Blubel, falando contigo agora, a gente falou da questão da produção do disco, do livro, em conjunto. A produção musical, a produção do disco, foi de quem? Como é que foi feito isso?
Esse disco eu liguei pro Luca Raelli, que é um cara que é um puta clarinetista, um puta arranjador, um compositor, e, enfim. E meu amigo, né? Porque era um disco que eu tava num momento muito fragilizado, eu precisava fazer com gente que eu amo muito, assim, sabe? Gente muito querida. E aí liguei pro Luca e falei, vamos gravar? Ele falou, vamos. Então a gente, nós dois fizemos a direção musical. A gente não chama muito de produção, porque foi mais uma direção musical. A gente escolheu a banda e a gente ensaiou junto, fez os arranjos junto com a banda, deu mais uma direcionada, né? E o Luca fez coisas riquíssimas, né, de arranjo. E foi isso. Então fui eu e o Luca Raelli.
E, virando pro livro, qual foi a editora que você lançou?
Lira das Artes.
Legal. E assim como cada crônica tem ligação com uma música do seu disco, cada crônica dessa tem uma ilustração feita que é específica daquela crônica também, não é? E essa ilustração foi feita pela Juliana Russo, é isso?
Isso, Juliana, que é uma baita artista e de quem eu sempre fui super fã. Vou mostrar aqui pra vocês, o pessoal no rádio não vai conseguir ver, mas... Olha que coisa linda que ela fez. O livro tá super gostoso, assim. É um livro que você lê numa sentada e ele é uma experiência gostosa, né? Porque ele tem as letras das músicas, depois das crônicas, é tudo meio misturado, assim. Então, tá um livro bem gostosinho, assim, de pegar.
Eu diria que ele tem uma dinâmica própria dele ali que faz ele funcionar bem, né?
É um livro diferente, assim, é um livro, não é um livro convencional, sabe? Tô bem feliz com o resultado.
E se falando em trabalhos, Bluebell, esse é o seu sexto trabalho que você tá lançando, trabalho autoral, é isso?
É o meu quinto autoral e sexto de carreira.
Quinto autoral e sexto de carreira. Eu tenho aqui o Slow Motion Ballet, de 2006, que foi o seu start em tudo isso.
Sim.
Eu sou do tempo que a gente se telefonava em 2011, gostei desse título, hein? Encaixa bem para os dias de hoje. Bluebell e Black Tie, em 2012. Diva é Mãe, em 2013. E Confissões de Camarim, em 2016, que foi quando você nos visitou para a gente poder falar sobre esse trabalho e esse lançamento todo. E me diga o seguinte, Bluebell, com essa coisa desse trabalho novo aí, como você falou, ele foi meio que produzido, lançado durante a pandemia. Existe previsão de show, de lançamento e efetivamente botar isso no mercado, não fisicamente, mas como show, como trabalho mesmo assim?
A previsão é ano que vem, né? Esse ano já acabou. Eu tô ainda conversando com alguns lugares. Eu quero fazer um show que seja bem completo, né? Porque para lançar o disco precisa estar todo mundo, precisa ter um espaço legal, né? E agora as coisas acabaram de abrir aqui, né? E a gente está recomeçando toda uma história. Essa é até uma pergunta que eu queria fazer pro Edu. Saber como é que tá aí nos Estados Unidos essa abertura, porque a gente viu aqui, pelo menos no Brasil, muita casa de show fechar e a economia, de modo geral, tá super abalada e isso sempre reflete na cultura, né? Então agora a gente vai recomeçar aqui uma reconstrução mesmo, né? Toda uma indústria musical. A gente vai ter que reconstruir muita coisa e vai ter que ter muita paciência. Como é que tá aí, Edu?
Olha, na verdade aqui tá um pouquinho mais avançado, né? Até devido à forma da vacinação que foi feita e tal, então acabou sendo um pouco mais avançado. Já está liberado muitos eventos, o pessoal tá andando, as casas estão abertas novamente. Então a gente tá, graças a Deus, começando a voltar ao normal, né? Desse novo normal que é hoje em dia e tá um pouquinho melhor. O problema tá, na verdade, nos que não querem se vacinar. Nas pequenas cidades onde o povo não querem, por própria opção, e daí tem um pouquinho de surto mais.
Que loucura,
né? Infelizmente ainda tem bastante. Até que na Flórida também tem bastante gente que não quer se vacinar de jeito algum. E aí, por esse problema, alguns lugares estão se evitando ainda, estão tardando um pouco mais essa volta. Mas, no geral, a gente já tem bastante coisa funcionando. Os parques já estão funcionando normalmente, né? Com todas as recomendações das OMS.
Como é que foi a questão de auxílio, assim, né? Porque aqui, o pessoal da música, do teatro, do cinema, a gente foi totalmente abandonado, né? Na pandemia, assim. E aí teve um auxílio maior, teve um cuidado maior, assim, com os trabalhadores de cultura. Como é que foi?
Toda pessoa que declarou o seu imposto de renda normalmente, ela teve direito, independente do seu status imigratório, ela teve direito de ter essa ajuda governamental de $2,000 mensal, outros pegaram 5, enfim, dependendo do seu tamanho de família. no que você precisa, mas o governo amparou todo mundo. Não tem o que reclamar, infelizmente, nessa questão.
Porque aqui, isso que a Bluebell falou, é uma realidade que estamos vivendo, que muitos espaços importantes, interessantes, acabaram realmente fechando as portas, porque não tiveram o mínimo subsídio para poder segurar a bronca. Também houve, até fugindo um pouco do lado do governo em si, mas até o pessoal que tinha o espaço dele locado em um prédio, o dono do prédio não quis saber. Veio o aumento durante a pandemia e mandou o aumento no percentual que tinha que ser, e ele pouco se lixou se aquilo ia comprometer a existência do espaço ou não. Então nós tivemos, assim, vários lugares tradicionalíssimos aqui em São Paulo.
E detalhe, eu não sei o que é pior, se era antes ou se agora depois. Porque antes choravam pra pagar, agora choram mais ainda. O que tem de contratante com essa desculpa, não acho que tá errado, entendo todo mundo, mas eu quero tentar explicar. Se você, que é dono do estabelecimento e tá trazendo gente pra poder gastar na sua casa, enfim, e você precisa do entretenimento pra que isso aconteça, não tem por que você não valorizar o artista que vai pra sua casa. Você tem que entender que o artista precisa comprar gás, você precisa entender que o artista tem que pagar o estacionamento, ele precisa pagar a pensão, ele precisa pagar aluguel, ele precisa comprar o arroz, o feijão, pra pelo menos estar de pé pra cantar pra ti. Tinha que ser uma via de dois lados. Mas é difícil, né? Nosso Brasil.
Eu acho que tinha que ser um momento muito de empatia de todas as vias aí para poder levantar e retornar para que isso possa, né, na verdade, voltar ao normal. Mas posso dizer que foi pouca gente que conseguiu resistir.
E se você for parar para pensar de verdade, o mundo que nós estamos vivendo hoje, com todo esse problema de aquecimento global, com todo esse desmatamento, você acha que estão ligando para alguma coisa? Se esses caras não estão ligando nem para o futuro dos netos dele, porque ele não esquece que hoje ele tá vivendo o seu próprio umbigo. Ah, hoje eu tô vivendo bem, e é isso, minha família tá bem, enquanto eu tô vivo. Ele esqueceu que daqui 20, 30, 40 anos, como vai ficar isso daí? Se, quando a gente tava num lado bom, né, entre aspas, que tava podendo viver, o pessoal não tava cuidando do que a gente precisava pro futuro, imagina agora. Então, eu penso assim naquele ditado do poeta, né, se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Então a gente tem que tirar leite dessa pedra, infelizmente, tentar fingir que nada tá acontecendo, ficar assim, né? Fala, não tô vendo o que está acontecendo, e vamos seguir em frente pra gente tentar viver melhor. E tentar, pelo menos, cada um que tiver sua consciência, fazer um pouco pra esse povo que vai ficar. Pra minha filha, pra filha da minha filha, pro filho do filho do filho da minha filha, pelo menos tentar gozar do que a gente conseguiu viver aqui na Terra. Vive, né?
Gente, eu vou pedir licença pra vocês. Quem vai dar o pitaco sou eu mesmo, aqui em nome do Sons Brasil. E não poderia ser diferente, estamos falando aqui do Música Solar para Tempos Sombrios. Então, o nosso pitaco hoje vai ser uma faixa desse novo Lisco de Bluebell, e nós pinçamos lá a música O Futuro, que é uma faixa que já está rolando aí e está sendo bem aceita no mercado, e a gente vai trazer para você conhecer uma fatiazinha desse trabalho todo aí, indicando para que você vá nas plataformas digitais aí e ouça o Música Solar para Tempos Sombrios. O Futuro com Bluebell, e a gente volta para o terceiro bloco.
A ponta do meu nariz já tá no futuro. Eu já sou feliz, embora esteja em apuros. A ponta do meu nariz já tá no futuro. Minha mente, minha alma também. Não tá dando pra ver a luz no fim do túnel. Mas se eu fecho meus olhos, eu enxergo tudo. E tá tudo bem no futuro. Como esteve no passado também. Se o tempo fosse assim tão linear, a gente jamais iria sonhar. A luz não vai de fato apagar. Passado também. Se o tempo
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De tudo. Olha, eu te assumo. Veja, não compensa. Deixa de besteira. Sei que lá no fundo talvez nem te mereça. Mais de 1 milhão de motivos pra gente ficar. Basta um start no play pra gente despontar. Eu não sou vagabundo, meu coração é nobre. Não acredito em sorte, o cara lá de cima é quem faz. Ele é quem faz pra gente ficar junto. Esperança sim é a última que morre. Sou gamado em você. Em você. Oh, 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 oh. Pare um pouco e pensa. Mão na consciência. Eu já fiz de tudo. Olha, te assunto. Já não compensa. Deixa de besteira. Sei que lá no fundo talvez nem te mereça. Mais de 1 milhão de motivos pra gente ficar. Basta um start no play pra gente despontar. Eu não sou vagabundo, meu coração é nobre. Não acredito em sorte, o cara lá de cima é quem faz. É quem faz pra gente ficar junto. Esperança sim é a última que morre. Sou gamado em você. Em você. Eu não sou vagabundo, meu coração é nobre. Não acredito em sorte, o cara lá de cima é quem faz. Você.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco do programa Sons do Brasil de hoje, vocês ouviram Coração Nobre com Edu Ares. Edu, como hoje as músicas todas estão sendo apresentadas e contadas a sua história, conta pra gente sobre Coração Nobre.
Coração Nobre faz parte daquela reflexão da vida, né? Um momento que nós estávamos bem tristes. Minha do Ivan Farias, novamente, Ivan Farias sempre maravilhosamente bem na melodia. E aí eu tentei começar olhando pro espelho, chorando, de verdade, chorando. E aí eu comecei a contar. Para um pouco e pensa. Mão na consciência. E comecei a tentar explicar aonde que eu conseguiria tirar uma forma de não tentar terminar com a vida, que era tão bela, e não tentar desistir, mesmo com toda a adversidade que a gente tem do dia a dia, né? Então, eu tava num momento bem chateado, mas meu coração é nobre. Então, como meu coração é nobre, ele tem que estar aí pulsando e bem.
E uma coisa que eu quero complementar contigo é o seguinte. Primeiro, tem um DVD, um documentário aí que está a caminho, está sendo produzido. O que, que nós temos aí planejado para o futuro? Conta para gente o que está pintando aí.
Agora, contando essa história, vai parecer até plágio, né? Porque, na verdade, indo pela mesma linha da Bluebell, a ideia nossa era exatamente isso. Era contar a história, mas não, no caso, em livro, mas em DVD. Contando, eu sentado, né? Contando a história para ti. e de cada faixa que fosse passando, eu te explicando exatamente o porquê disso, o porquê daquilo, a cronicida da música, né? E aí nós tivemos essa ideia, gravamos no teatro do Jabaquara, o CCN do Jabaquara, o Centro Cultural do Jabaquara, em São Paulo. E, cara, coisa de doido. Era pra ser uma coisa, acabou virando outra, que acabou virando outra, que acabou virando outra. Mas a gente tá com esse trabalho já no forno. Estamos lançando algumas músicas pouco a pouco, né? Que tem alguns convidados que participaram. E ano que vem, em janeiro, a gente vai tentar botar na cabeça da galera aí.
Eu não diria que é plágio, eu diria que é coincidência, tá vendo? E o convite do Edu e WBL vir aqui não tem nada a ver com isso, mas foi interessante porque são trabalhos que cada qual com a sua história, com a sua forma de ser produzida, mas eles se convergem aí dentro de ideias. Como eu falei, o off aqui tá muito rico, exatamente isso, a gente fica ouvindo e tá aí mais uma coisa que se aproxima muito tanto do trabalho da WBL como do Edu.
Isso é uma coisa maravilhosa. E quando ela tava falando tudo isso, engraçado é que se tivesse aqueles, sabe aqueles bonequinhos que tá com a cara assim, ó, fazendo, oh! Eu teria colocado um monte embaixo, porque eu falei, caramba, de novo, eu fico maravilhado e é uma coisa que me deixa muito feliz que tem artistas, graças a Deus, que pensam de uma forma exatamente como essa, pela música. E aí é maravilhoso demais, né? Você tem, novamente, nada contra quem faz sucesso com isso, com aquilo, com Y, com um W. Mas eu sou muito saudosista, então, sabe, eu gosto de ouvir aquela canção e entender, ou até pelo menos tentar viajar no que o compositor
na
escreveu.
Na mensagem, né?
Na mensagem. Isso é bom demais. Eu penso igual.
E aproveitando uma pergunta tanto para Bluebell como pro Edu aqui, vocês um responde, depois outro fala. Vocês acham que, por vocês desenvolverem esse tipo de trabalho, a Bluebell fazendo esse lançamento do livro, álbum aí, contando um pouco de onde vem cada faixa, como que surgiu, o que que é, a história, e você, Edu, com esse seu documentário, agora esse DVD que vocês estão gravando, porque o pessoal muitas vezes lança música e lança, simplesmente joga no mercado e, como você falou, Edu, de repente até pensando no resultado do sucesso que aquela música vai fazer, e acredito que isso, da forma que vocês estão fazendo, é uma forma até de valorizar um pouco mais a obra como um todo. Na cabeça de vocês, vocês acham que falta um pouco mais disso no mercado?
Eu acho que seria bem-vindo, porque eu acho que o público gosta de saber dessas coisas. E o público também se sente valorizado quando você troca meio que de igual para igual, né? Porque é um pouco isso, assim, a arte tem essa cultura de colocar os artistas num Olimpo, né? Por isso que eu tenho um disco chamado Diva é a Mãe. Que papo de diva! E pra mim, a arte, ela tem muito mais a ver com a história, bicho, a gente é todo mundo igual, na verdade, né? Então, quanto mais eu conseguir conversar com o público, assim, de igual pra igual, e conseguir ter essa troca, mais legal é pra mim, assim. E eu acho que pra muita gente também.
Eu acho, assim, que como a coisa hoje, ela tá mais simplificada, né? Porque a linguagem da geração de hoje, ela é muito mais simplificada do que antigamente. Antigamente, os caras usavam palavras, verbos, que a gente nem sabia que existia. Você tinha que ir no Aurélio procurar pra saber o que o cara tava falando. E hoje em dia, mais você vai, nós que tá, a gíria acabou sendo os mais usados por essa geração. Então, tem duas coisas, eu penso. Primeiro, originalidade do artista, né? Pra você contextualizar isso daí, por exemplo, pra ela mostrar esse trabalho em forma de livro, é porque ela tem um entendimento que isso precisa ser mostrado na cabeça das pessoas daquela forma. O que eu quero te dizer, eu, por exemplo, eu tô fazendo da mesma forma, tentando contar essa história de como a música foi feita, de como foi o processo do entendimento da canção, né? No caso, pra onde que foi a viagem da mente. Porque pra essa geração as coisas estão muito mais rápidas, eu acredito. Então, faz falta, cara, não tá errado. Eu acho que a gente tem que andar conforme a geração, a gente tem que também se atualizar sempre. Eu acho que tem que ser de qualquer músico, qualquer artista. Porém, todo mundo gosta de coisa boa. Você pode tomar cerveja de 50 centavos, mas se tomar o chopp daquela marca que eu não vou falar o nome, você sabe que é muito mais gostoso. Todo mundo gosta de coisa boa, você tá me entendendo? Então faz falta isso. Como a coisa tá muito dinâmica, hoje lança uma música, mês que vem tem que lançar outra, no outro mês tem que lançar outra, lança duas por mês e não tem mais. Você lança um álbum de 10 músicas e só vai gravar daqui 2 anos. Isso não acontece mais, porque ficava eternizado, né? Você pega o disco do Djavan, o ao vivo do Djavan de 20 anos atrás, cara, tu pode pegar 10 mil artistas e não vai chegar nos pés daqueles dois que ele fez, porque ficaram eternizados. Então eu acho que é bem mais por esse lado. Então a gente tem artista ainda que pensa dessa forma, que sabe que a gente pode mostrar uma coisa mais elaborada. É como diz o meu amigo, fazer música certa. Não que a outra música esteja errada, mas eu digo, fazer com que as pessoas tenham esse entendimento mais tranquilo, de ter esse entendimento de coisa boa. Porque, cara, infelizmente, novamente, eu não estou contra. Pelo amor de Deus, minha filha tem 14 anos, só canta porcaria. porcaria, só entra porcaria na cabeça dela, porque é mais fácil. Caneta azul, azul, caneta. Cara, ficou na minha mente. É ótimo, eu acho bacana, eu acho válido, tem que ganhar dinheiro com isso. Mas a gente não pode deixar de lembrar que tivemos Noel Rosa, Chico Buarque, Nara Leão e pessoas desse tipo que pode carregar e deixar uma música pra eternidade. Todo mundo canta Garota de Ipanema. Eu dou esse exemplo. Ninguém vai deixar, o mundo inteiro canta Garota de Ipanema. Ela nunca ficou velha. Ela não vai ficar velha nunca. E aí eu acho que o mesmo pensamento que a Bluebell deve ter igual o meu é de deixar a música pra marcar. Eu não faço questão de ser artista, eu não faço questão de ser divo, né? Eu usando a diva dela. Então, tipo assim, eu não tenho essa gana do estrelato, da fama, mas eu tenho a gana e a vontade e o objetivo da minha música tocar o seu coração em toda parte do mundo. E aí eu acho que por isso que a gente luta com essa bandeira aí.
Muito bom, gostei da dissertação de ambas as partes aí. Edu, só tá faltando você dar o pitaco pra nós aqui, cara. O que você tá trazendo pra gente?
Cara, tô trazendo um cantor novo, um amigo meu, que eu tive a honra de produzir o disco dele junto com o Ivan Farias. Dinei Lima, a música Tá Querendo. Rapaziada nova aí, menininho, tem um canto bem, bem articulado. Eu acho que ele vai dar trabalho aí pra galera ano que vem.
Vamos nessa então, pitaco do Edu Ares aqui nos Sons do Brasil. Dinei Lima e a música Tá Querendo. E a gente volta daqui a pouquinho pra gente poder botar um ponto final, passar a régua nesse papo nosso hoje, que foi muito bacana.
Chega com uma revolvente, toda sorridente, segura de tudo. Me olha, me ganha, provoca, me tira do sério. Me deixa maluco, sua cor de batom provocante. No tom é perfeito, eu tô dentro. Quero essa paixão pra mim, quero essa paixão pra mim. Tá querendo, esse xixotinho, esse decote tá me enlouquecendo. Eu tô dizendo, dessa vez eu escapo, eu vou pegar de jeito. Ela chega com uma envolvente, toda sorridente, segura de tudo. E me olha, me ganha e provoca, me tira do sério. E me deixa maluco, sua cor de batom provocante. No tom é perfeito, eu tô dentro. Quero essa paixão pra mim, quero essa paixão pra mim. Esse shotinho, esse decote tá me enlouquecendo. Tô dizendo, dessa vez eu escapo, vou pegar de jeito. Tá querendo enlouquecendo. Tá querendo, xixotinho, esse decote, oh, esse decote. Tô dizendo, dessa vez eu escapo, eu vou pegar de jeito. Vou pegar de jeito. Esse jotinho, esse decote tá me enlouquecendo.
Estamos de volta depois do pitaco de Edu Ares aqui, de Ney Lima e a música Tá Querendo. Estamos chegando no final do Sons do Brasil 340. Quero agradecer muito a presença desses dois nossos convidados de hoje que vieram a brilhantar muito o nosso programa. Bluebell, quero agradecer, parabenizar pelo trabalho. Mais uma vez você com a gente aqui. Isso para nós nos alegra muito mesmo, principalmente com isso, lançamento de trabalho novo. Como eu disse, durante a pandemia, os palcos pararam, porém a criatividade e a música como um todo continuou fervilhando e coisa nova sempre pipocando aí. Só tenho a agradecer você estar junto com a gente aqui, trazendo o novo trabalho, o Lisco, como a Bluebell apresentou pra gente aqui. Música solar para tempos sombrios. Bluebell, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço o convite, Serginho. Sempre bom estar aqui. Um prazer conhecer o Edu. Vou correr atrás. Já achei aqui ele no Spotify, vou ouvir as músicas. Bom, aproveitar para falar que o disco Música Solar para Tempos Sombrios está em todas as plataformas digitais. E o livro você pode comprar no site da Lira das Artes, que é liradasartes.com.br/bluebell. Ou, mais fácil ainda, entrar no meu Instagram e tá lá na bio todos os links, tudo que precisa para ouvir o disco, comprar o livro, ver clipe e tudo mais.
Muito bom, Bluebell. Obrigado mesmo. Então, vamos ouvir aí um trabalho bacana, tanto o musical quanto o livro também, viu? Então, vamos correr atrás disso, que vale a pena esse trabalho novo da Bluebell aí. E saindo do pop com influência de jazz e Bluebell, vamos para o samba dos bons com pitada da Soul Music de Edu Ares, que esteve com a gente aqui também. Edu, quero agradecer muito você também estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil, assim como a Bluebell, enriquecendo mais um capítulo da nossa história. Eu falo que a cada programa aqui a gente vai escrever uma página do livro Sons do Brasil. E quem sabe um dia consigamos lançar isso e no capítulo 340 a assinatura será da Bluebell e do Edu Ares lá com a gente. Edu, só tenho a agradecer você estar junto com a gente aqui.
Ah, eu agradeço muito, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los, foi um prazer conhecer essa artista maravilhosa que é a Bluebell também. Tô maravilhado com o trabalho dela, filosofia de trabalho. Vou procurar ouvir daqui a pouco, já estou muito feliz. E a gente tá aí com essa pitadinha de soul music, né? Que a gente gosta, acabou nos levando a trazer esse tipo de sonoridade do que a gente entende. E quem puder acompanhar o nosso trabalho, entra lá, arroba Eduares Oficial, dá uma moral pro gordinho, entra lá no YouTube, Eduares Oficial, assiste nossos clipes, nossos conteúdos, tem várias coisinhas lá. Umas musiquinhas legais e eu espero de verdade estar logo nos palcos do Brasil e do mundo, levando música e alegria pro coração de todo mundo.
Legal, Edu, muito obrigado mesmo. Bluebell, o Edu falou com relação a clipe, vai vir também clipe relacionado a essas músicas aí, do Música Solar para Tempos Sombrios?
Já tá saindo do forno o clipe do Futuro e também o clipe do Blues do Pijama, que é a música que eu fiz com a Zélia Duncan. É, lá no meu YouTube. Segue a gente lá, que a hora que sair o clipe você vai ver. Ativa o sininho!
Para você que está aí, o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina, Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruc FM aqui em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser seguir, quiser não, por favor, nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, arroba sons.do.brasil, Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 estão à disposição para que você possa ouvir tudo aquilo que já passou aqui pelo nosso programa. Papo bom, música boa, sempre a cada capítulo escrito, um conteúdo super interessante para você. mixcloud.com/sonsdobrasil. E, Edu Ares, nós temos aqui no Sons do Brasil uma tradição bastante interessante, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, não poderia ser diferente. Hoje quem ocupa esta cadeira é você, então vou pedir para que você indique uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 340.
Trabalho novo, música Ando Tanto, composição minha de Ivan Farias. Tive a honra de poder cantar juntamente com o Márcio, que era vocalista do grupo Arte Popular, e me deu essa moral e uma reflexão de vida, uma reflexão total. E por aí você vai, escuta a história e espero que você vai gostar.
Agradecendo a você que esteve nos acompanhando durante esta hora de programa e, claro, esperando contar com você na próxima semana também, com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muito livro, muito CD, muito amor, muito humor, muita alegria e, claro, esperança sempre. Sempre no nosso coração, que amanhã sempre seja muito, muito, muito melhor do que hoje. Um abraço para vocês, Bluebell, muito obrigado. Eduares, muito obrigado e até a próxima semana.
Ando tanto pra tentar falar, mas o meu falar tá morto. Ando tanto pra tentar esquecer, mas ando lembrando até de tudo. Já não sei bem mais o que pensar no meio de tanto absurdo. Lei natural do mundo. Ando tanto pra tentar entender que no meio de tanto tentar, de tantas letras melodiei, que só assim pude encantar, encantar. Cantei, já fui o mar sobrenatural.
falar tá mudo. Ando tanto pra tentar esquecer, mas ando lembrando até de tudo. Já não sei bem mais o que pensar no meio de tanto absurdo. Lei natural do mundo. Ando tanto pra tentar entender, e no meio de tanto tentar, de tantas letras melodiei, e só assim pude encantar.
Eduardo, pelo convite.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.